Saudações Cybertronianas! Sejam bem-vindos ao Teletrancast, o novo podcast exclusivamente feito para os fãs de Transformers. Eu sou o Ian Mello, colaborador do Transformers Dioramas Brasília Fansite, e hoje nessa edição vamos discutir um pouco sobre essa icônica animação que foi Transformers Prime. Quem é aí que não se lembra, não é mesmo? Temos como equipe hoje Diogo Guimarães.
Boa tarde, boa noite, um bom dia a todos.
Lucas Portela.
Pera, essa era errada. Boa noite, pessoal.
E novamente, Gustavo Trazano, do Transformers Brasil, como convidado especial.
E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos novamente.
Eu e Traz é muito a mesma vibe, caramba. Então, sem muita enrolação, o que cada um de vocês tem a dizer sobre uma das mais famosas séries da franquia?
Vamos começar do começo. Vamos falar sobre o... Como é que fala? O primeiro arco de Transformers Prime.
Aquele mini filminho?
Darkness Isso. Rising, justamente a temporada zero.
Exato, porque saiu e a gente nem sabia que ia ter a série e a galera acha que amou, né? Eu gosto pra caramba também.
Cara, eu tenho umas boas lembranças de eu assistindo aquilo como pequeno, hein, mano? Muito legal aquilo dali.
Sim, acho que todo mundo tem.
Acho que uma bela apresentação pra série.
Muita gente viu aquilo lá na cidade, então é bem marcante.
Eu acho que introduz bem alguns personagens. Tem um começo muito legal, sabe? Isso daí até me lembra um pouco o Gion, porque o Gion começou desse jeito também. Veio uma minissérie e depois que fez sucesso, a Hasbro decidiu fazer uma série inteira. Mas Transformers Prime, cara, eu acho a primeira temporada, agora depois da gente falando da Darkness Rising, acho a primeira temporada muito boa. Ouso dizer que eu acho a melhor das três. Eu acho que ela apresenta todos os conceitos assim, legal, sabe? Tem uns flashbacks da hora. Sabe?
Eu não consigo ver Transformers Prime com um ponto de... Que começou em pico, assim, auge, e daí foi decaindo. Não, eu não consigo ver assim. Eu acho que Transformers Prime... Teve seus momentos muito bons. E vai indo lá em altos e baixos.
Basicamente. Mas eu não lembro de flashback da primeira temporada. Eu lembro da segunda.
Ah, tem, mano. Tipo... na primeira não tem?
Sei lá, Iraque, que eu só lembro dessa.
Mas é lá pra frente, da saída da temporada zero aí, que é esse filminho.
Não tava falando isso, mas beleza. Então, eu acho Transformers Prime, ela é uma ideia muito boa, cara. Eu só acho que tem os altos e baixos e a galera ignora bastante os baixos. Mas a gente já vai falar disso.
Então, o pessoal vê isso porque é uma série com gráfico bom e... A maioria dos fãs não gostavam do traço de Animated, por ser animação 2D, que não fosse G1.
Também então, pelo fato da Prime...
Que é muito relevante a gente falar que não só o choque da saída de Animated, né, o traço de Animated, para aquela grandiosa animação que foi Transformers Prime, no quesito técnico mesmo, a animação é muito boa, tem muito do influência dos filmes, cara, né?
Tem muita influência dos filmes, né?
Uma mistura no Bumblebee. Visual especial do Optimus e do Bumblebee do Megatron.
Sim. E aí, você tem lutas muito bem coreografadas.
A linguagem toda de peças sobrepostas, várias pecinhas, é coisa do filme. Transformers Prime foi feita pra ser um spin-off do filme. O Megatron que tava perdido e é um Zato, etc.
Sim. Tem bastante inspiração no filme, mas eu acho que é mais porque a Hasbro pede, sabe?
A ideia é contida ali, né?
É porque é o que tá na cabeça do público, né?
Saiu exato, ali, né? A Hasbro chega e fala, faz um negócio que é mais baseado nisso daqui, porque é a mídia que tá fazendo mais sucesso, então a gente quer manter.
Eu lembro que fizeram isso no início de Animated também e deu certo.
mas Animated... no programa, a gente vai fazer um programa de Animated, galera.
E chama o Vini.
Mas a Animated, ela tem toda a ideia de ser algo totalmente novo, sabe? Até do tipo já a ideia já era ser pesquisado, mudar a
palavra. Tá bom. Desculpe, Lucão. Mas eu sempre vou lembrar do Megatron Cybertroniano bem parecido com o do Bayverse também.
Isso com certeza.
O Ratchet também me lembra um pouco pelo formato da cabeça. É um hexágono.
Ele parece um Pug, igualzinho.
Ele é velho também.
Mas falando em Ratchet, isso daí é um assunto interessante pra gente começar a falar do que vocês acham dos personagens, porque, querendo ou não, é reintrodução de vários personagens, né? A Arcy, por exemplo, é uma das personagens que mais tem destaque, assim, das versões da personagem destaque. Apesar de eu achar que ela tem também seus altos e baixos, eu não posso negar que eles tentaram fazer bastante coisa com ela.
Eu acho uma barra picanha claro. Legal. Tudo bem que eu não curto muito Marci, Moto e Azul, mas enfim, né? Estético, né, Chrome? Quer dizer, assim. É uma personagem muito legal. Eu gosto muito que ela é ressentida com seus antigos parceiros. Gosto dos episódios dela relembrando e tudo mais. Ela tem seus traumas, por mais que às vezes fique um pouco forçado, mas é muito legal.
Eu concordo tipo em parte, Maria porque Braga. Eu vou ser bem honesto, eu acho que ela enche o saco de vez em quando. Ela exagera, não. Resmunga, ela é chata. Vou reclamar.
Foi o que eu falei. Foi o que eu falei.
Que
a franquia geralmente faz com o personagem feminino, que é deixar ela ser uma mulher reclamona, que vai ser a personalidade forte do grupo, que reclama de todo mundo, faz um comentário ácido.
Nossa, o pior que você tem razão, hein?
Mas assim, ela vai evoluindo e também vai aparecendo mais de acordo com a série. Então até peguei um carinho por ela. Mas assim, no início é muito chata, cara. Eu não gosto dela, não.
Não, querendo ou não, você pega ela. Até porque você vê ela triste várias vezes, você entende a tristeza dela.
É a personagem que
você tem
durante a série, né?
É, tem uma coisa muito grande em Transform Prime que todo mundo é depressivo, né?
Todo mundo
no
triste.
O Optimus é legal.
O Optimus é triste, cara. O Optimus é super triste.
E funciona.
Não, mas primeiro é legal, sabe? Nele é da hora ele ser deprimido.
É, a personalidade.
Muito legal. Coitado.
É bom ele ter deprimido.
É bom. É de acordo com o personagem. Não, mas...
Os favoritos.
Faz até sentido pro personagem, porque ele tecnicamente é o mesmo Optimus. O War for Cybertron, né? O jogo.
Pula isso.
Eu falei tecnicamente.
É, vamos focar só na série.
Teoricamente, sim, mas na prática a gente sabe que não funciona.
É um negócio que o Optimus, esse do Transformers Prime, fez algo parecido com o Decis, né? Ele pegou os parques e enviou pro cu do mundo.
Qual foi o nome daquela galáxia?
Não, a diferença é que eu acho que isso é legal em Transform Prime, diferentemente de outras séries, como... Eu nem vou citar anime antes de novo, mas em vez de eles ficarem caçando os parques que é nessa bateção de martelo, eles... Não se importam, eles vão fazer outra coisa, porque Cybertron é uma pessoa do planeta e é isso.
Sim, os parques pra aquele filme ruim.
Isso porque o Ospark sair do planeta não matou o planeta de vez. Ele fez isso pro Megatron não ter posse de um artefato tão forte.
Sim, isso foi bom.
Agora, o que matou o planeta, né, foi toda a treta do Megatron e do Núcleos, caralho, a 4 e pá, 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 pá. E aí, Optimus é todo depressivo.
É que esse Optimus, ele é velho, né, mano? Esse Optimus é mais velho.
Ele é velho.
De frente do Sagui lá.
Ele não é velho,
é mais juvenil. Que o Pex.
Esse é juvenil, família.
O cara mais experiente. Gente.
Mas seria bom né? É tipo assim, né? A Hasbro diz oficialmente que Transform Prime se liga com os jogos War for Cybertron e Fall of Cybertron.
Tem coisas que ligam, mas
a gente vê que não faz parte da ideia original.
É forçado. Senão
porque ainda mais que Transform Prime estreia em 2010 e tipo, War for Cybertron tinha acabado de sair basicamente, né? Tinha toda aquela treta do Dark Energon e o Megatron tinha acabado de descobrir na série enquanto eles a conheciam no War for Cybertron.
Ou o Starscream, inclusive, que passa a ter conhecimento em Transformers Prime.
Sim, o Starscream que tá nos Decepticons, sendo que em Fall of Cybertron, os Decepticons e toda a treta, né, leva todo mundo pra um outro lugar sem o Starscream, ou seja, mesmo se ele quisesse, ele não poderia ser o segundo em comando, porque o Starscream dos jogos é um alucinado.
Tem complexo de Estocolmo o da série, tadinho.
Fora então, que né? Os jogos de Cybertron se ligam, né, com aquela coisa lá que a gente chama de Rise of the Dark Spark. Então também já não tem como ter conexão com
o mas isso aí é um delírio coletivo, né?
Tá falando o quê, Trajano? Que jogo, mano?
Que jogo é esse, Traja?
Tá falando o quê, mano? O último jogo foi
Cybertron. As ideias.
O último jogo
saiu foi Devastation, cara.
Eu sei, ué, o Rise of the Dark
Spark saiu antes do Devastation. Nossa,
não tem nada não, cara.
O último jogo antes do Devastation foi Cybertron, cara. Tá louco? Tá doido?
Só
Fall Cybertron, não existe. Não existe Rise of the Dark Spark até hoje. hoje, mano. Não existe isso daí. Isso aí é coisa...
Seu Batutinha, é muito legal. Tá muito birutinha.
Muito legal.
Tem gameplay de Transformers Rise of the Dark Spark.
Trajando,
aproveitei o momento oportuno.
Na edição, deixa todo mundo falando por cima de todo mundo e bota, sei lá, uma música de confusão.
Aquela assim,
ó. Vai ficar muito engraçado. Nossa, vai ficar muito legal, vai ficar muito engraçado isso daí.
Tá, tá. Vou lembrar disso. Ainda mais com esse recado no áudio.
Exatamente.
Mas o que a gente tá falando?
É, jogos de Cybertron. Não se conecta, tem muita coisa que não faz sentido. O próprio Alpha Trion, que, assim, não sei dizer o certo, mas pelo visto, em Transformers Prime, ele tava no comando de Cybertron. Alguma coisa assim.
Acho que não.
Nossa, é bem confuso mesmo, né? Cybertron no Transformers Prime, quem tá comandando, etc.
É, eu confuso muito.
Mas eu acho certo isso até, sabe por quê? Porque tudo bem que são uma raça avançada, mas, tipo, tudo tá em frangalhos. Então, talvez as comunicações, o planeta é muito grande. É meio difícil controlar tudo mesmo.
Olhando o Transformers Prime como algo isolado, eu sinto falta de muito do pré-guerra. Porque tu só tem um básico, tipo, ah, Megatron chegou ao poder, criou um movimento e guerra.
O Megatron desmotivado. O cara era um gladiador, que pelo visto não vivia na merda. E é isso.
É isso.
Ele entrou
pra mim. Sei lá, eu acho que tem o suficiente, sabe?
Com invejinha do Optimus e pistola.
Então, gladiador por diversão, tirando por obrigação, né, família?
É tipo o Cyberverse.
Mas eu não acho ruim no caso dele. Meu Deus, eu tô defendendo o Megatron Transform Prime. Mas eu não, nunca sei ruim, gente.
Aí eu saquei a ideia que eles quiseram falar. É tipo Caim e Abel.
É um cara.
Acho que a história básica que nasceu em Transformers Prime do Megatron. Nasceu em Transformers Prime, não. Nasceu na IDW e o Transformers Prime você aproveita. Megatron gladiador, começa o movimento, começa a guerra. E a guerra tá continuando. Teve o êxodo e algumas coisinhas dos jogos.
Mas é medíocre, cara. Tipo, é muito simples o conceito do Megatron. Ele é mais mal por ser mal do que.
Ele não é uma das
versões mais grandiosas dele, não.
Eu imagino que ele nunca foi uma pessoa boa, sabe? Ele é normal, assim.
Às vezes ele é mal porque ele é uma pessoa ruim.
Exato, às vezes é
meio vazio, sabe? É nesse quesito. Deus que me perdoe, mas nesse quesito eu prefiro o Megatron da trilogia da Prime Wars, que é um cara que eu acho top.
Não precisa fazer isso. Ele é a melhor coisa da série mesmo.
Ele é a melhor coisa da série. Mas guerra, a gente não tem nada dele antes da guerra.
Mas aí que tá, dá pra ter uma noção de como era a personalidade do Megatron antes disso. Não tem
mais ou menos.
Dá pra saber, porque ele é um cara amargo. É um cara amargo. Nem
Transformers. O Transformers Prime ou
Wall of the Planet? Não, o da Prime Wars. O da Prime Wars. Eu tô dizendo que poderia ser aplicado aqui, porque em Transformers Prime, ele era tratado como um cara bom. Ele era tratado.
A gente não tem muita informação do pré-guerra. Ele podia ser só um cara que era visto como...
A gente tem, porque tem o Covenant of Primus e os livros que são parte da Alliance também.
Mas é, isso aí tudo nos outros jogos, e aí a gente tem os furos, e aí entra nesse...
Mas peraí, o livro e a série, o que eles nos entregam, Luca?
Eu nunca li, mas eu tô ligado que eles contam mais o pré-guerra, sabe?
Eles só juntam mais o que falam lá do Info of Cybertron e Transformers Prime. Megatron
com eles criam, Otto, eles um criam gladiador. Mitos novos, sabe? Boa parte da Alignet é criar mitos novos. O padrão que a gente vê muita coisa é da Alignet.
Primes oficiais, assim, o conceito utilizado em todos eles vem de lá mesmo. Foi oficializado tudo.
Sério?
Lá.
Sim, a partir de 2010 pra cá, a Hasbro começou a oficializar algumas coisas da mitologia.
Isso daí é bom, porque eu adoro o conceito dos 13 Primes.
Tanto que eu considero
que... Eu tenho falta da criatividade e liberdade que tinha quando a franquia se rebotou, sabe? Porque, tipo, tudo era possível.
Ah, Teu, né?
Universo novo.
Ian adora Teu.
É, fazer o quê, né?
Também adoramos.
Mas, como é que fala? Esse Megatron, na minha cabeça, ele tipo, ele já era um cara meio alterado. O ego dele deve ter subido, porque ele era um cara bem famoso nas arenas. Então ele pode ter um ego alter. Ele é tipo Felipe Neto, ou seja,
ele vai acertar. Não, meu Deus do céu! Tá mas não. Eu acho que ele é, bem, é como vocês falaram, ele é bem vilão mesmo. Tipo, pode ter isso daí, então, é uma origem simples para um
ele
problema.
É raso. Ele é raso? Ele é raso. Mas às vezes é, tudo, é só o que a gente precisa.
Sim, ele não tem que ser complexo, né, do tipo, porque pessoas
ruins... Obviamente vai ser o melhor Megatron disso, mas...
Nem sempre a pessoa ruim é uma pessoa complexa ou com camadas, ela só é uma pessoa ruim mesmo.
Exato, cara. Chegou nível de sim, mas fazer o quê?
Olha lá. Fala, fala
assim,
frase,
uma pessoa
trazendo.
Que é ruim
fala
pode
frase.
Se tornar mais complexa.
Cid, não, perdão, agora não pode falar mais Cid, né, é trilogia War for Cyber.
É, pode mas falar, sim. Fala. Fala, Trajano.
Não fala, fala Lucão, pare. Os meus ouvidos vão sangrar se eu ouvir de novo.
Sim, a melhor trilogia da franquia.
Temporada da franquia.
Eu vou cortar, porque o mundo não precisa ouvir isso de novo. É...
Nem na primeira vez.
Nem na primeira vez. Tá. É, mas, enfim, a gente focou um pouco do, nesses personagens sábios, né? A gente vai falar de outros ao longo do programa. Mas as temporadas, o que vocês têm de opinião? Quanto a primeira, a segunda, terceira.
Cara, pior que tá tudo muito misturado aqui, porque como eu revi, quando a última vez que eu revi Transformers Prime, eu vi tudo de uma vez só, não ficou separado pra primeira, segunda e terceira. Eu não lembro direito da transição da segunda pra terceira, então pra mim é uma coisa só.
Certo. Nossa, cara, como você não consegue lembrar que a segunda pra terceira teve o esmagamento dos Autobots que ficaram espalhados pelos Estados Unidos? E o final da primeira pra segunda é o.
Não, a primeira pra segunda eu sei que
falou. É do Unicron.
É, e aí o Optimus virou Ryan Pax de novo e vem tudo isso daí.
Eu acho esse arco. Eu não gosto, né? Eu acho que podia ter sido muito melhor.
Ah, eu gosto
muito. Você é exigente, Lucão.
Mas trouxe esse negócio que virou desculpa. Ah, não vamos mostrar o Necron porque.
É meio que enche o saco mesmo, apesar de eu gostar. Tipo, focou muito naquilo, no Optimus tentando se descobrir. Orion, perdão, tentando se descobrir sozinho. E os bots preocupados sem poder fazer nada. Fica muito tempo nisso e não desenvolve. Então acho que é um problema.
Mas é um problema de Transformers Prime no geral, porque Transformers Prime, como ela é meio carregadinha de episódios,
pra caramba.
Ela infelizmente tem fillers, né? Assim, até anda um pouquinho a história, mas...
Não, muita coisa assim, necessária. O filler que eu posso, que eu sei que você tem total certeza de pular, porque é inútil, é aquele de flashback. O maluco pede, chama o Fowler pra falar, como é que tá sendo a missão com o Autobots.
Nossa.
Aquele é o pior. Assim,
tem o do metrô também.
O Mac, pula os Mac, cara.
Eu acho interessante.
Não, os Macs, eu não aceito a sua crítica com os Mac, cara. Eu adoro os Mac. Não.
Ah, sai fora. Sem falar que eu acho aquele Nemesis Prime pior do que o de The Last Night. Meu Deus do céu, coisa horrível.
Não, pior não é, mas pior. Eu acho ruim.
Eu acho ruim e acho pior.
É bem decepcionante, porque eu lembro que na época eu tive maior hype, tipo, nossa, Nemesis Prime, depois de tanto tempo.
Aí, o nome do episódio é Nemesis Prime.
Não, mas eu, tipo assim, tem duas coisas que me irritam. Primeiro que ninguém todo mundo trata os dois como se fossem iguais, né? O Optimus é preto com linhas douradas, com certeza, e velho. Uhum. E tipo assim, sei lá, ele ia derrotar tão fácil. Mas eu acho interessante a ideia, mas não acho que foi bem executada.
É um robô basicamente criado por humanos que não tem profundidade na história alguma. Basicamente ele tá lá pra poder ser uma espécie de... Ah, eu esqueci o nome agora, mas de clone do Optimus, eu ia usar outro nome. E é isso, até em The Last Night, onde pelo menos você sabe que ele é do mal e ele vai pra uma luta séria, ao menos isso, aqui não. É um cara chato, acabou. Episódio
é um cara chato.
Não, eu assinei um ódio no seu coração, amigo, porque...
Eu acho esse Nemesis Prime, eu não acho ele necessariamente, mas eu acho irrelevante.
Isso, exatamente isso, exatamente. Ele não faz nada de importante, ele tá ali.
Apenas que os humanos conseguiram criar Transformers, mas como o Optimus meio que matou o dono da organização, a organização morreu com o cara, praticamente.
Sim, e acaba que, tipo assim, tudo envolvendo os Mac é coisa de episódio, sabe? Não é um negócio que você vai ser relevante mais pra frente, é negócio
de parada, cara.
É por isso que os Mac são ruins. Com todas as forças.
Assim, o mais importante foi o Silas, que virou um breakdown depois, e teve o lance do satélite, que, de novo, lance de episódio.
Coisa de episódio.
E depois ele virou coisa de episódio sendo um zumbi, que é outro filler que eu gosto, acho que é o meu favorito.
Ah, esse daí eu também.
Esse assim, é um dos melhores episódios da série, mano.
Sim. Não é. Mas é um dos melhores filhos, talvez. Mas eu odeio muito a posição que ele está, cara, porque, tipo assim, ele é lá na terceira temporada, que já tem poucos episódios. E daí, tipo, eu adoro aquela história assim, com os Predacons e toda a treta tá acontecendo, mas, tipo, aí vem esse episódio que não adianta muito.
Não é um dos melhores episódios
nem a pau.
Então, ele só trouxe o um negócio de misturar negócio
ético. A interação com os Decepticons, cara. A interação dos Decepticons é maravilhosa.
Knockout in the Screen, cara.
Eu gosto de Nemesis Prime, mas eu adoro o Knockout com o Starscream, cara. Ó, o Starscream.
Muito bom.
O Starscream Prime.
O Knockout é um Decepticon muito legal.
O Knockout é o melhor Decepticon da série, cara, porque ele é autoral.
Com certeza. É um dos melhores. Não,
eu autoral fico pasmo
não
é. Que ele não voltou.
A interpretação é. Voltou sim. Ele tá
vai
na
idade do. Transformers Prime Galvatron's Revenge.
Não, isso daí não é oficial, não conta.
Você vai levar o que como oficial? Robots in Disguise 2015?
Você tá falando de todo o The Last Knight aí?
Oh, isso aí não existe. Se Rise of the Dark Spark não existe, Robots in Disguise 2015 menos ainda.
Sim. Sim. Não vamos citar.
Mas
a gente vai dar uma pontinha no fim.
É oficial,
o Knockout, tá, pessoal? O Knockout, ele volta depois em um mangá de Transformers Advent, que é o Hit 2015 no Japão, que é onde ele tá, capturando Decepticons pra fazer experimentos. Decepticons e Autobots, né? Ele tá trabalhando com Lockdown pra fazer os experimentos.
Oh, é a cara dele mesmo.
Sim. Deixa todo mundo aí bonito, ele quer achar a cura hétero.
Quer achar a cura hétero, fala, todo mundo vai ser gay. Que ele casa com o Breakdown, inclusive, na IDW.
É, DW, sim, eu acho isso muito bom.
Acho fofo, cara.
Eu gostei, porque eu penso desde Transformers Prime, eu sempre falando que ele era um personagem gay, não sei o quê. O que, querendo ou não, dá de lacrador, é um estereótipo bem, bem esquisito falar que só porque ele gosta de ficar bonito ele é gay.
Ah, mano, já ouviu a voz original dele?
Mas DW, ele realmente.
Já ouviu a voz da original dele? É, mano, é claramente, claro. Não dá nem pra falar que isso
é um homem.
Ah, eu nunca ouvi, não.
É o metro.
Maluco, louco.
Maluco, dá até arrepio, velho, de tão boa que é a voz dele. Ele
deixa eu ver meio... aqui, deixa eu pegar aqui. Vou até colocar no microfone. Pera aí.
Eu juro pra você que vai fazer
o seu questionar especial do lockdown, então. Do break...
Knockout. Vou pegar aqui.
Collab com... A voz dele, ele é tipo Pro Animated, só que ele é bem mais afeminado. Ele fala de um jeito meio, sabe? A voz original. No...
O Pro Animated. Nossa, polêmico, hein? Calma, a voz dele. Cara, eu adoro a dublagem do Knockout, inglês e português, é extremamente boa.
Olha lá. Aí, ó. Aí, voz do Knockout.
An automobile, I'm an automobile enthusiast.
I would suggest
that you... Aí, ó.
Olha isso.
Olha isso, mano. O cara é, claro, foi até arrepiar. Molhei tudo que tinha pra molhar aqui.
É muito boa mesmo. É, eu acho que a dublagem da Transformers Prime foi bem feita. Assim, tirando certos momentos, mas bem poucos até.
Tirando quem?
Certos momentos.
Quem?
Energon.
Ah, isso daí sim é erro de dublagem. Inclusive,
Energon. Sim,
Rita, que me irrita também. Energon.
Energon.
Mas Energon não é de Transformers Prime, não, né? Não vem desde Transformers Prime, vem de Beast Wars esse negócio. Olha só,
nossa, vem, cara, é muito antigo.
É muito ruim, cara. Putz,
eu não entendo como vocês conseguem ficar tão bravos.
Eu não gosto, mas eu não entendo. Tipo, eu sei que a pronúncia é Energon, mas fala Energon, pô.
Brasil, né?
Brasil.
Viu. Mas deveria mesmo, né? Mas vocês acham que o andamento de cada episódio, eles são cansativos? Vocês animam
eu maratonar? Eu não diria cansativos. Eu animo maratonar, mas assim, quando chega nesse episódio de Mac, ou então em alguns fillers que não trazem nada pra história no geral, você fica meio... você vai pulando para o episódio, ou tu pula episódio mesmo. Eu sei que
acho que isso acontece mais na primeira temporada, que a primeira temporada é bem cheinha de episódios, e alguns deles são bem desnecessários.
Na segunda, eu não sinto isso. Episódio relevante é chato, como é o caso de Busca de Relíquia.
Mas não é irrelevante, né, cara? Aquilo dali é arco. Aí que tá.
É chato. Não é irrelevante.
Não, só é ruim, eu diria. É ruim, porque é puro artifício de roteiro, MacGuff e tudo mais.
Não, acho que você não entendeu o que eu quis dizer. Eu falei que é relevante, mas é chato.
Ah, sim, é porque a gente escuta irrelevante. Porque, assim, é relevante e é chato. E fica mais chato porque você é obrigado a assistir.
Sim, por isso mesmo. É péssimo. E, sério, na segunda temporada, por mais que eu goste mais da segunda do que todas as outras, é muito chato o lance de relíquia, 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 relíquia. E tem episódios de buscar relíquia que é muito chato, como o do próprio Bumblebee RC naquele na estação de Nova York, a do Bulkhead sozinho lá no... É onde? Na Colômbia? Eu sei que é na América do Sul, mas eu não sei qual país da América do Sul. É chato demais!
E quando a gente... E é quando eles têm que procurar essa Visômega? Pura referência a Cybertron, hein? Eu tava terminando a Cybertron recentemente. Aquilo dali é Cybertron total, cara. É. Caçar saves e encaixar no negócio
maior. No chaveiro.
Botar Cyber Key no Cyber Chaveiro.
Real. Mas eu sei do lado que todas as saves estão na Terra. Muito, não,
tudo tá, muito... Tudo tá na Terra. Até como é que fala?
O Alpha Trion sabia que eles iam pra Terra.
Não, é por isso, a desculpa foi que o Alpha Trion
é meio bosta, tipo, é ruim. Mas, né, não vou também...
Né, tem explicação. Então, considerando que isso é grande parte do roteiro da Transformers Prime, isso quer dizer umas coisinhas não tão agradáveis, né?
Então, eles até jogam no ar, na primeira temporada, que tipo assim... A Terra, anos antes, já foi palco de combates e por isso que tem Cybertronians mortos por lá. Mas, tipo, literalmente tudo você encontra na Terra. As relíquias inteiras estão lá, as chaves estão lá.
Até o que não tá na Terra é conveniente pra Terra. Tipo a relíquia que tá dentro do Smoke.
Sim!
Sim!
Negão Negro, o único Negão Negro que o Megatron encontrou na galáxia, ficou na Terra. Unicron?
Mas esse plot aí é legal. Esse plot aí eu ia zoar, mas você falando assim, eu tenho que defender, porque foi algo bem legal, assim, o Unicron ser a Terra.
Ah, eu acho
que um pouco da Terra ser tão importante. Como dizem na Robots in Disguise, né, outro delírio coletivo, a Cybertron e a Terra estão intimamente interligados, uma por ser Primes e outra por ser Unicron, ambas contrapartes.
Isso é da hora, o negócio é que, tipo assim... eles mantêm esse negócio de estar tudo na Terra até o final, porque são todas as relíquias que vão pra lá. Tá tudo lá. É literalmente tudo que eles têm que encontrar na série. Vai tudo pro Unicron.
É verdade, é meio complicado.
Mas eu acho essa parada do Unicron... Eu acho essa parada do Unicron uma coisa bem criativa pra resolver o próprio Unicron, né? Porque ele é enorme. E eu sei que a série
tinha
um orçamento alto, mas não tinha como fazer um bicho enorme daquele. Então,
exato.
Já que não dá pra fazer, vamos fazer uma solução aqui criativa. E eu acho inteligente.
Sim, inclusive, isso que é uma solução muito criativa. O Unicron ser o núcleo da Terra. E assim, da hora porque...
A própria Terra.
Eu acho engraçado como os filmes, anos mais tarde, vão copiar isso.
Ah, porque o Michael Bay tá sem criatividade, ele pegou a última versão do Unicron que existiu aí.
Caraca.
E porque é uma barata de fazer, né? Porque você só bota o chifrezinho assim aqui e ali. Mas o que eu adoro no Unicron de Transformers Prime é que ele tem todo o envolvimento de briga com Primus e os 13. E não foi o Primus que enfrentou o Unicron e derrotou ele, foram os filhos dele. E o Unicron quase que derrota eles também, porque ele deixa um deles corrompido, né, com o Megatronus e tudo mais. Acho isso bem da hora e não tá na série.
Eu acho isso válido também, porque eu acho meio muito, muito caótico pensar que os 13 primeiros, que são subdivisões de Primes, querendo ou não, tenha um que o Megatronus, que ele é completamente meio louco, velho. Ele é do mal, é meio estranho que os Primes fez isso e ele meio que tem ciência disso, né?
Os 13 meio que são, né?
Personificação. Eu gosto de que tipo, ele foi corrompido.
Ele realmente foi, tanto que Foi na luta, inclusive, na luta com o Necron suja ele com o sangue dele, ele fica tudo louco. Sério? Depois ele acaba matando a Solos, e aí vem essa
treta. Eu não sabia, mas eu gosto da explicação de Power of the Primes pra isso.
Qual é?
Matei minha mulher, família.
Ele basicamente queria a arma justamente por ser um cara que era obcecado por armamento, e ele tinha mania de proteção, acaba atirando na Solos por acidente. E aqui o Dani
Calma aí, acho que você já sabe. O
Prime do Trazana, por favor.
Não.
Eu acho uma visão diferente do Megatronus que funciona.
Eu nem ri por ser Power of the Prime.
É porque não tem melhor.
Também. Eu nem ri por ser Prime Wars, mas eu ri porque é muito tipo. Me lembra uma parada, tipo.
Novela.
Eu sou um cidadão de bem. Eu tenho que ter uma arma.
Não, cara,
eu tenho uma arma pra proteger. Eu gosto de arma, mas eu tenho só pra proteger minha família, cara. Atirei da minha esposa sem querer.
Aí matei a esposa.
Aí ele faz toda a manobra lá durante a série pra poder trazer a Solos de volta. E é basicamente por isso que ele fica louco.
Não, mas eu não gosto. Essa daí é horrível.
Tá bom, então.
No meu cânone, o Megatronus, ele é só de Kaon.
Não sei como eu desenvolveria um Megatronus Prime, sendo bem honesto.
Eu inverti tudo, galera.
Mas parando pra pensar, eu acho que eu curto bastante essa versão que, sendo os Primes responsáveis por deter o Necron tenta te corromper um deles.
Acho vale. Cara, eu realmente gostaria que tivessem, que fosse mais presente esse lance de Arautos do Necron.
Nossa, acho cara, eu amo o conceito dos quatro cavaleiros dos quadrinhos de armada.
Que...
Quem eram os mesmos?
É o... Kitor, o... Ai, eu não me lembro o resto, mas eu sei que eu gosto pra caramba.
Sei que eu já vi isso daí. E sei que aquele filme de fã sobre Transformers Prime vai ter, vai pegar isso daí, só que vai ser os três, né? Os três de G1, o Cyclonus, o Scourge, o Galvatron e a Slipstream.
Vai ser, né?
O Necron Gorgon.
Eu gosto da imagem aleatória, eu curto muito essa parte, porque eu acho muito essencial o Necron ter toda uma áurea de apocalipse.
Sim.
Mas mano, é muito legal isso daí, eles pegarem inspiração do próprio Apocalipse.
Uhum.
Os quatro cavaleiros.
Chamei a Leandro
Sintor também. Me confirme. É, o Lucão me confirma, eu sei que eu já vi, eu tava vendo um vídeo pesquisando os negócios. E foi nos quadrinhos da Boticon que teve um lance do Necron enviar o Galvatron pelas realidades aí, o Galvatron enfrentar um monte de Megatrons e Galvatron de outros universos.
É o soco de universo da Dreamwave, não é?
Cara, agora eu não lembro, eu sei que eu tava vendo isso, deu, foi até atrás dos quadrinhos.
Foi. A Boticon mexe muito com o multiverso, essas coisas. Tipo, o Thrushnator, cara, ele é... Depois que o Aspinator e o Thrush... Ele sai pelo multiverso aí, corrigindo anomalias, mano.
E o Ramjet bagunçando.
O Ramjet e o Vector Prime correndo atrás dele... Aí tem os próprios Sideways, mano. Essa parada do Sideways viajar de multiverso.
Sim, eu adoro isso. E todo o mistério que tem nele. É ótimo.
Nossa, não, e eu acho engraçado que, tipo assim, até a Boticon, todo esse fervilhar que teve no fandom nos anos 2000, eu lembro que eles falavam que o Unicron era um ser só durante as realidades, mas aí
sim, tem a Transformers Prime
quebra isso. Não, porque o Unicron tá vivo.
E Boticon quebrou isso daí, teve um quadrinho do Boticon que eles tentaram quebrar isso daí, mas, cara, eu ainda levo isso totalmente.
Não, quebraram, porque
eu acho zoado
eu não lembro
demais.
Eu não lembro qual personagem, mas ele acabou com o conceito de singularidades, ou seja, todo personagem ele só existe...
Não, foi o próprio Unicron de Transformers Prime, que chegou o livro lá, né, da continuação Align. Dizem que não, tem essa não, o Unicron é um só, mas aí depois veio outros quadrinhos falando que o Unicron era um ser sim que viajava de dimensões em dimensões, ele tinha o cravo dele, não sei o quê. Não citam, mas sabemos quem é.
Mas é que então, essa parada, cara, eu consigo
acho que
justificar.
É bem confuso.
Eu consigo justificar simples com a parada, ó. Ficar de uma maneira simples. Existe um universo que não existe o Unicron.
Então, eu levo muito como assim, o Unicron vai existir, ele é uma força que vai estar presente no multiverso Transformers em si. Ele existiu, ou ele existe, ou ele vai existir, que nem na IDW que não tinha, até o final.
Ou nem armada, que ele foi criado pelos próprios Transformers, né, o Ozzy e tudo mais.
Sim, é isso, ele é uma força do caos que vai se manifestar lá na forma de Unicron em alguma hora ou outra.
Do Ying Yang, né, cara, a parada.
É,
É, série, eu não acho que ela é, assim, infalível, né, que vai ter em todo o universo, mas Starfire Prime quebrou a singularidade que o Unicroma se consciência só pelo multiverso, aquele é uma espécie de...
Ainda levo, eu ignoro isso daí.
que sim. Eu gosto, mas eu gostaria de conhecer mais pra poder ter uma opinião melhor formada.
Então, eu lembro até que foi num quadrinho, inclusive eu tenho quase certeza que foi da Bot, como falando disso daí, que ele era uma consciência só, e vai mostrando várias artes de Unicron diferentes, tem o G1, aí tem o Armada, tem o Beast Wars, daí vai.
É, verdade, o Beast Wars é bem misterioso.
Ah, a Botcon, ela... Então, ela reestruturou todo esse conceito pra dar liberdade pros criadores, né?
Mas vocês gostam de Final Prime?
Sim.
Eu gosto, mas eu acho super
intimado. Eu sim, toda certeza, sim, fico um pouco triste com o pessoal levando a um ponto que claramente Transformers Prime não se encaixa. Mas sim, eu gosto muito da série. Claro, ela é muito sim. relevante pra franquia.
O pessoal eleva muito a qualidade dela.
Sim.
Pra caramba.
Eu acho problemática, porque ela é famosa. Mas não quer dizer que é relevante.
E assim, ela tem os seus próprios conceitos, ela traz umas coisinhas aqui e ali, mas... É como se fosse virar algo permanente na franquia, sabe? Não trouxe nada que, pá, agora tá na franquia a partir de hoje, todo mundo sabe, e é isso.
O quê?
Transformers Prime.
É, não traz um conceito que agora é definitivo. Ela traz coisas como assim, o TCOG...
Não, o TCOG já é da G1, já.
É da G1?
É?
É, sim.
Tem um episódio que eles têm que ir em Cybertron buscar o TCOG pro...
Tem, que tem até...
Mas Fortnite, tinha o nome TCOG que eu lembro mesmo
não,
desse episódio. TCOG
não tem, mas eu sei que tem episódio também disso.
Não, é um TCOG. É um TCOG mesmo.
Qual é? Não, o órgão pode existir, né?
Mas sei lá. O nome veio de Transformers Prime, todo esse conceito de que sem ele o boneco vai lá e pá, pá.
Não, tem o Transformers então COG. Cyber, Prime só deixou mais curto.
É, deu um nome.
TCOG pra TCOG.
É verdade, né? O Nemesis Prime é com o TCOG do Bumblebee do Starscream.
Starscream.
Eu gosto dessa problemática toda do... Putz, Starscream, né? Eu acho que a gente não pode falar de Transform Prime sem falar do Starscream. Nossa.
O cara mais sofrido dessa série.
Tadinho.
Eu não gosto dele.
Eu acho que é a pior versão do Scream.
Ah,
não, pior versão do Scream não. Mas me dá um ódio tremendo Megatron, isso sim.
Cara, eu acho o Starscream bem, sei lá, tipo, ele tem...
Ele
tem muita personalidade dele, mas ele é muito, tipo, ok, eu vou ser traiçoeiro agora, e temporada X, ele... Não, Megatron, Lord Megatron, não.
De fato, assim, eu acho ele um dos piores, mas eu confesso que eu curto demais ele. O Starscream é um personagem que eu curto no geral.
Mas o do Transformers Prime eu detesto. Eu lembro isso desde a época que passava, que eu achava ele primeiro muito irritante e outra que eu achava ele muito incongruente, né? Como vocês falavam, e ficava mudando toda hora. E você fala que, tipo, cara, os Decepticons são tão letais, aguentaram uma guerra por tantos anos. Como é que esse maluco tá vivo ainda? Como se o Megatron se livrou dele. E tipo, a gente tem isso desde a Z1, e viu isso na última temporada de Earthrise também, que o Megatron tem que ser poucas ideias, porque se você der se você deixar o Starscream se impor, ele vai dar um monte de problema, como acontece no Famous Prime. Eu não sei como ele tá vivo na terceira temporada.
Mas, ó,
horrível.
O Starscream, ele é uma versão... Eu acho uma versão... Casco a bica, mano.
Alguém tá explicando isso pra não ficar sem graça?
Não, eu dei pra escutar. Ele disse que é uma versão que ele racha o bico, porque realmente você ri pra caralho com aquele Starscream, porque ele é cômico.
A personalidade dele.
Tá bom, ó. Eu acho que o Starscream Transformers Prime tinha que ter um design melhor. Eu acho o design muito feio
Eu acho, tá.
Muito, ser magrinho gosto. Daquele jeito.
Ah, sei lá. Ser
tudo cinza, acho que... ser escala de cinza.
A influência dos filmes, né?
O jeito que o torso dele funciona também é muito esquisito, porque o cockpit, um falso cockpit vai pra lá e vira um torso de massinha.
É, o um negócio das peças sobrepostas, influência dos filmes, né? Eu acho que é muito design de personagens muito óbvio, sabe?
E sinto falta dele se impor também, sabe?
Eu prefiro o design do...
Cara, eu polêmico, mas eu também.
Eu não entendi o Lucão travou pra mim.
Eu prefiro o design do
Bay,
do TF.
Prefere o design de quem, meu filho?
Prefiro do Dorito.
Ah,
prefiro
do Bay eu também, por mais que ele não seja meu favorito.
Ah, contaminou meu favorito.
Inclusive, como eu vi no Starscream, considerando até o filme, porque, cara, o Starscream no filme ele é bem mais imponente que o de Transformers Prime.
É verdade. Ainda mais se for levar em conta as HQs.
Não, se levar em conta as HQs, ele destrói o Transformers Prime, Starscream nas HQs, é um líder, maluco.
Eu curto demais o universo por causa disso, por causa das HQs. Coisa que Transformers Prime, infelizmente, não tem essa expansão.
Eu acho absurdo, tem, né? Tem. Assim, não tem boas irrelevantes.
Tem. É, o que tem é uns complementos
assim,
ali.
É, mas assim, não
tem
é nada.
Tem HQ que liga mais com jogos, tem HQ que liga mais com jogos. Mostra
é, que é aquela do Cyber. É a HQ do Dinobots também. A do Dinobots
também. Eu viro com HQ inútil.
Tem a Serket também lá. Serket é um dos melhores nomes.
Um dos melhores de quê?
Nomes da franquia, Serket. Mas falando em Spinster, cara, nossa. É, vamos falar de outro helicóptero aqui, que é a Iraqi. O que vocês acham de uma das vilões
da... Ah, eu acho horrível.
Eu acho a pior dela.
Nossa, eu gosto. Mas...
Assim, eu não acho o personagem ruim, assim, tão ruim quanto esse Queen, capa. Mas eu acho a pior versão da Black Iraqi, né? Porque, tipo, ela é brilhante, Beast Wars.
Não é a Black Iraqi, né? Não é a Black Iraqi, é outro personagem. É uma homenagem. É uma homenagem.
Eu acho ruim, porque eu acho que ela é, tipo, um lockdown que não deu muito certo e tudo mais.
É, isso aí eu concordo.
É. Sem falar que ela é chata.
A gente passa pano, ela é gostosa.
Eu acho ela é irritante. Fred Perry, galera, vamos...
Fred Perry, vamos ela consegue.
Fred Perry. Vamos falar dos clones do Starscream, porque eu acho uma baita oportunidade desperdiçada. Tentaram fazer uma
sim.
Parada animated.
Sim!
Sim, cara! Nossa, não, eu lembro que eu vi aquilo ali na época, eu assustei pra caramba, velho.
É, eu falei, cara, nossa, finalmente.
Seekers?
Skywarp, TFP,
Thundercracker.
Thundercracker.
Cara, não, pensou se tivesse saído cada um com erro, sabe? Tivesse dado erro na hora de clonar e cada um saísse diferente.
É, mas aí ia assim, ser é muito animated mesmo.
Mas então, dá pra fazer...
Não me incomoda.
Dá pra fazer cada um ter um poder, então. Dá pra fazer cada um ter um poderzinho. Ou sei lá, mano. Sabe o que podiam ter feito? Dois clones de Starscream. Eles trazerem pros Decepticons, ao invés do próprio Starscream. Aí teria o Skywarp e o Thundercracker.
Sim. Cara, teria squad de Seekers ali completo. Eram quantos clones junto do Starscream? Dava. Era Skywarp, Thundercracker e os Coneheads. Dava pra fazer ali. Se rolasse lá um bug de clonar.
Se eles tivessem... feito o Bombshell ser um pouco mais G1, eles podiam, sei lá, usar o equipamento lá pra controlar a mente deles.
Nossa, cara, isso é incrível. Eu acho os Insecticons da série um grande desperdício também. Primeiro que é todo mundo clone. E outra que... Não, eu acho que como é só um design sem variante, eu acho sem graça. Mas, cara, eu acho que faz muita falta ninguém ter personalidade. E o que tem morre no episódio que aparece...
Foda.
Não morre em outro.
Morre em outro.
Ah, mas ainda assim, é sequência.
Ele é o único que eles se preocuparam em mudar alguma coisa do design. E qual é a diferença?
Sim, Três riscos na cara. E depois do outro, é de uns bracinhos, é isso.
É de um bracinho. E eu acho muito chato, cara. De novo, falando de chatice, os Insecticons são chatos. O Hardshell é chato, o Hardshell não é um personagem interessante. Os Insecticons em Transformers Prime também não são interessantes.
Cara, eles só estão lá por estar, né? Mais uma vez na Terra. E, tipo assim, em vez de aproveitarem a oportunidade, eles fazem só clones que estão lá por estar e que às vezes nem são úteis. Que dificilmente, depois que se aliam ao exército do Megatron, eles fazem grande coisa. Não sei o Razzel, que como não tem backstory, nem continua, ele não é um personagem interessante.
Não,
eu vou resumir.
Os Insecticons fortes pra caramba, pelo menos. Eles são apresentados assim, forte pra caramba. Sim, mata todo mundo. Assim. Um Insecticon mata já vários Autobots. Mas aí vai ver, um Insecticon morre com um tiro.
Sim, mas eles são grandes.
Eles praticamente apresentaram, fizeram mó a fuzuê por causa deles e viraram outro modelo de VR com o pessoal bater.
Sim.
Triste isso, cara. Eu acho zoado de verdade como o Transform Prime não aproveita seus personagens, cara. Não aproveita.
Que eles abusam muito desse lance de, temos genéricos a rolo, então... Vamos lotar as lutas disso, porque eles queriam muitas lutas épicas e tudo mais. E quando tem Cara, os veículos aparecendo é porque vai ter destaque pros bots lutando, é isso.
Não, não, aí. Nem isso, é o lance. Aí eu vou ter que ter esse elogio pra Cid e pra Animated nesse sentido. Porque é sempre a mesma coisa. Não é como se fosse um molde específico de um personagem como é, por exemplo, linha de montagem em Animated. Ah, vamos reaproveitar o molde do Bumblebee, vamos mudar
alguma coisa. Aquilo ali é perfeito.
Eu até entendo que eles não possam mudar muito justamente por ser 3D, não cabe no orçamento, ficar mudando toda hora. Então coloca de outra cor, pega, sei lá... um molde do Starscream, coloca tipo que Seekers modifica um pouco pra poder servir de aerial con, né? E muda a cor, vai alternando a cor entre eles. Eu acho muito mais legal, porque parece que só existe um tipo de robô pra ser personagem genérico. Eu acho isso um
pouco. É o Steve.
É,
eles batem vários Steves.
O Steve.
Não, o Steve é o único veículo que adquire consciência de seus atos.
É, mano.
Ele... gosto muito do Steve, cara.
Ele esquece o nome dele e ele pega Steve porque ele gosta do jeito que soa.
Steve.
Jogador de Minecraft.
Melhor coisa de...
Eu adoro, cara.
Melhor coisa de Rio de 2015 é as HQs, mano.
Steve. O cara é fantástico.
Nossa,
isso, né? Bom, pelo menos.
Mas, falando em Steve, cara, o que vocês acham do conceito de VRCons da série? Teve os VRCons. O que vocês acham dessa reestruturação?
Cara, tipo, é uma ideia boa, porque você vai ter desculpa pra, né, encher de boost, você vai ter um monte de Decepticon ali.
É, os bonecos
são de massa. São uma classe, exatamente. É, os bonecos de massa, vai tontão ali pra apanhar, e é isso.
Olha, você pode pensar assim, mas também tem a parte que, tipo assim... pode ser o corpo civil, né? Tipo, primeiro que eles estão meio que fardados, né? Cor roxa, cor Decepticon. E que além de estarem lá pra encher fileira, eles também servem pra mostrar que Megatron já tava perto de seus Decepticons ideais. Que é um negócio todo Megatron procura, né?
Sim, sim. É que eles são construídos, sabe? Não são pessoas, no geral. São padrões. Eles constroem massa eles ali e fica, eles não têm vida, não tem nada.
Falando em drone, o que, que você acha do Soundwave dessa série?
Eu gosto.
Mas eu gosto bastante, cara, porque primeiro, é uma reinvenção completa do Soundwave, é muito legal, ele continua sendo o braço direito do Megatron, e daí tem aquela referência que você falou pra mim outro dia, de referência de I.Joy, né, que tem o silencioso lá, o Snake Eyes.
É, o Snake Eyes. Ah, mas Snake, eu não sei se é referência.
É, acho que é só questão de design mesmo, só uma ideia mesmo que tiveram ali.
Mas enfim, ele é um som do Wave, que é um cara que trabalha com som, tem um voto de silêncio, ele vira um drone de... drone de comunicações. Eu acho muito bom, cara. E o Laserbeak dele também é outro drone de perfeita espionagem. Eu gosto, é um muito call, legal.
Né? Eu adoro esse lance. Esse lance de o Minion dele fica no peito dele, mas não é que nem no G1, que o peito abre, isso é um cassete. Ele faz parte do peito dele, cara. Acho isso muito louco.
Exato, mano.
Cara, daí se você aparece mais vezes.
Se você tem um Soundwave no seu Amazon Prime, você tem que tomar muito cuidado pra não perder o Toy Laser. Ele fica feio, assim.
Sim.
Fica meio estranhinho. Parece realmente falta um pedaço dele.
Quando ele tá sem o Laserbeak.
É estranho, cara.
Na própria série fica esquisito quando ele tá sem o Laserbeak.
Sim, porque, tipo assim, esse é um design fino, é magrelo. Então, sem o Laserbeak, ele fica mais ainda. É um bagulho que parece Slenderman, não sei se
e foi outra, olha, eu sei que tu já citou esse lance de não gostar de bot de design muito magrelo, porque parece que ele não tem força e nada do tipo, mas...
Ah, sim.
Soundwave Transformers Prime já botou pressão na série.
Nossa, cara,
Soundwave Transformers Prime... Não, ele tem esses momentos, sim, mas tipo assim, você não consegue imaginar ele descendo a porrada. Não, nem tem, ele não desce a porrada, ele só intimida. Tem?
Ué, Arachnide, Wheeljack...
Ah, cara, eu reassisti a luta esses dias aí, ele desvia, ele... Não é uma luta meio comum, sabe? Ele luta de uma outra forma.
Ele desvia dos golpes e quando ele ataca, ele ataca, ele bate.
Ele não desperdiça movimento. Ele não desperdiça movimento, praticamente.
É interessante, mas eu prefiro um Soundwave ter uma aparência mais forte, sabe? Que, tipo assim, quando você luta com ele, ele vai te bater.
Eu também.
Mas falando, vocês falaram na luta aí, o que vocês acham do Wheeljack?
Meu Deus do céu.
Nossa, o Wheeljack, eu acho que a pior coisa... Eu não entendo o que acontece dentro lá da Hasbro, que o nome Wheeljack foi usado de forma muito zoada ao longo dos anos, que tipo, tem aquele side swipe preto lá de armada que chamaram de Wheeljack, E depois tem durante a trilogia Unicron um outro personagem que é igualzinho ao Will Jack, eles não deram o nome de Will Jack, né? Mas fazer o quê? E daí tem esse drift de Transformers Prime que eles chamaram de Will Jack, eu não sei porquê.
Exato, mano.
Ah, cara, é. Tipo, ele não tem nada de inventor, cara. Ele não tem nada de Will Jack além do design, então, né?
Além da mascarinha, cara. Ele nem fica com a máscara.
Eu já ouvi que ele era inventor, sim, por causa das bombas. Mas aí foi uma desculpa tão ruim.
Nossa, cara. Eu acho triste demais, mano. Muito zoado. Isso é desde, tipo, desde quando saiu o bagulho assim. Por que o Will Jack Samurai, cara? Por quê? O Drift já existia.
Eu também sinto falta da piscadinha no lado.
Ah, eu também. Nossa.
Aquilo é muito legal.
Nossa, cara, aquela luz, né? Eu acho legal que a trilogia da Netflix resgatou isso aí.
É muito legal. Eu só não lembro se o Cyberverse tem, que aí sim, aquele dali é o Will Jack.
Não tem. Mas
não tem. O Will Jack de Cyberverse não usa nem máscara. Eu acho tão engraçado que fica mais o Will Jack ainda. Olha isso aqui,
Rony. Então eu fico com o da trilogia da Netflix mesmo. Porque é outro Will Jack bom.
É,
é um Will Jack, Will Jack, é um Jack que não foge da caricatura
é do Will Jack. Uma coisa boa da unificação que vem acontecendo na franquia, né? Unificação de personalidades, versões. Aí pelo menos você não vai ter esse tipo de coisa, né? Um personagem chamado assim, totalmente desconstruído de uma forma meio ruim.
Ainda bem.
Mas, tipo, a única coisa boa desse Jack é que eu gosto muito da interação do Ed, eu acho fofo.
E a cena é legal, ação... mas assim, nada que outro personagem não poderia fazer.
Exato.
Mais ou menos, é, tipo, é ele ali, mas incomoda tanto ser o Will Jack quando você conhece. Eu gosto muito dele com o Magnus, que ele é meio aquele negócio de espírito livre e tudo mais, né?
Era só mudar a cabeça, porque ele já não tem muito verde no corpo, era só mudar a cabeça.
Era só mudar a cabeça, cara, eu não aceito, cara.
Bota a cabeça do Drift, só isso.
Exato. Né? Ia sair um belo Drift.
Sim.
Ele já
um Drift rabuzento, mas corpo, ia sair.
Então Drift também não tem nenhuma aparição boa na
sei lá, só faz um personagem novo mesmo.
O Drift Hit 2015 não.
Cara, eu sinto falta de personagem.
Cara, eu até gosto do Drift de Robots in Disguise, mas eu acho bem ruim. E o de Cyberverse é uma desgraça.
Não, o Cyberverse é uma decepção total, cara. Ele, tipo, pega a base do Drift, que é se converter e manter ele Decepticon. Não pode.
Cara,
não.
Drift é legal, cara. Como assim?
Plot twist famoso.
Pera aí, eu acho que bugou seu áudio, Traza.
É um plot twist dentro de outro plot twist famoso.
Exato. Chato ainda, porque fica desconexo e não serve de nada, tipo, né?
É tipo fazer o Darth Vader. É tipo quando o Darth Vader fala que ele é pai do Luke, mas na verdade o Luke faz o exame de DNA e descobre que...
É tipo isso.
É por aí, cara. Tipo, não precisa. Não era.
Não
era
precisava bom. Mesmo,
tava,
cara.
E dava pra poder fazer pelo menos o primeiro drift decente das séries em Transformers Prime. Bastava mudar um pouquinho o design, acabou.
Sim, cara. E tipo assim, já ia estar encaminhada pro quarto filme, né?
Sim, também, né? Foi a aparição, querendo ou não, mais famosa dele.
Nossa, muito estranho também. Como o Will Jack foi cair ali, mas enfim, né? Também tem outro também que eu amo de paixão, que é o Dreadwing dessa série. Como eu gosto dessa versão. Eu assisto os episódios feliz só de ver ele ali, porque ele é muito bom.
Ele é muito muito Deadlock, né? No caso, Drift Decepticon.
Quem? O Dreadwing? Pior que não, porque Deadlock, ele não tem honra nenhuma, cara. É o contrário, contrário do Drift.
Ele é muito caótico, ele vai, foda-se, ele vai sorrindo.
O Deadlock era um Decepticon de verdade, mano. É a hora que
ele era assassino, isso daí eu
lembro. E não só sanguinolento, bem colocado. Porque tem uma história também que o Deadlock, deixa eu ver, ele era comandado pelo... Qual era o chefe dele?
Turmoil.
Turmoil, vocês falam assim, eu sempre li Turmoil.
Turmoil.
E daí, tipo assim, ele manda extinguir uns Autobots ali, só que daí
ele manda prender.
Deadlock, cara,
ele manda só prender.
Começa a torturar ele durante uns meses, cara. Por nada.
Cara, sem pane.
Ele manda, o Turmoil manda prender a equipe do Metahawk. E aí isso o Deadlock tortura eles e no final mata a equipe inteira. E o Metahawk foge, mas ele ia morrer também. E ele ficou achando que era o Dr. Mel que tinha mandado isso, que foi o Deadlock. É. Ele ficou, caralho, como assim?
É, cara, o Dreadwing não tem nada do Deadlock, não. Mas ele tem um pouco do Dreadwing original, o Lucão?
Ah, Dreadwing, mano, Dreadwing não tem mídia, praticamente. Não tem. Ele é um toy da G2 e ele praticamente só existe na G2. A única coisa que você pode tirar de mídia é a build dele.
Calma lá, que também existe em The Game.
Ah, é. Dreadwing?
É,
ele é um dos drones.
Eu gosto muito do quadrinhos, eu acho que ele fez com ele.
Sim. Os quadrinhos, ele é bacaninho até. Os quadrinhos,
tanto ele quanto o Skyquake.
Ainda dá pra ser que ele era um ladrãozinho.
Skyquake, o G1 é melhor. O G1 é melhor.
É?
Por quê? Ele tem mídia.
G1, no caso dos quadrinhos, porque eu não tô lembrado dele na série.
Não, ele não aparece na série, ele aparece nos quadrinhos.
Como ele era?
Ah, sim, mas, nossa, é real, né? Caralho!
Ele não tem muito impacto, mas ele era bem, sabe? Alucinado.
Ian, eu não sei se tu vai se lembrar, mas ele é um com muito antigo na IDW. Ele era de kill do Megatron nas arenas.
Dreadwing. Não.
Skyquake. O Dreadwing não.
Ele era grandão, não era?
Grandão, aham. Então depois ele passa a ter a própria equipe.
Então, eu acho muito zoado, porque ele eu não acho desperdiçado, né? Porque ele foi. Ele é coisa de episódio mesmo, mas. Eu acho bem satisfatório que ele era um Decepticon preso, daí o Screen finalmente libera ele. Daí fica por isso mesmo. O ruim do Van Prime é que muita coisa fica por isso mesmo.
É tenso, triste, mas é. É o que temos pra hoje.
Mas tudo muda quando os Decepticons finalmente descobrem onde a base Autobot está e lançam um ataque derradeiro, e os Autobots desesperados precisam se fugir rápido dali antes que o pior aconteça, né? E cara, esse final da segunda pra terceira temporada, nossa, aquilo ali é muito bom, é muito bom.
É muito bom.
Os Decepticons, eles vão com tudo depois que o Optimus faz aquela heresia, que eu fico, assim, eu acho no nível de Seed, né, o cerco que o Optimus tirou ao Spark necessário do planeta.
Ah, cara, é porque, tipo
que
assim...
Que ele destrói a Salve Ômega, cara. Tipo, aquilo dali eu acho que é uma das maiores decisões difíceis da franquia, porque aquilo dali fica meio dividido. Porque o Optimus matou a chance de Cybertron voltar. Mas qual era a opção dele?
Exato, ele não tinha outra opção. Ou ele deixava um planeta inteiro morrer e ele ia ver. No final, o Megatron ia ser o salvador de Cybertron, todo mundo ia apoiar ele.
Adoro essa parte política.
Ou ele destruía, perdia o planeta dele pra sempre. Naquele momento a visão era essa, eles não tinham mais chance de trazer o planeta de volta. Mas salvava uma raça inteira, né? Não só a raça humana, mas um planeta inteiro.
Mas salvava o Unicron, mano.
Salvou o Unicron.
É, eu penso nisso também.
Ixi, mano.
Mas enfim, tem muita espécie viva aqui no planeta, né? Bilhões e bilhões de seres.
Sim, são bilhões de seres vivos.
Eu fico muito mecido, sabe? Porque o cara matou o planeta dele. E eu acho muito interessante como a equipe dele fica dividida. O Ratchet fica
dividido na cara dele. Vamos terminar com isso.
O Ratchet, ironicamente, falado, nessa série, ele é religioso, né? Eu digo ironicamente que na IDW o cara é...
Ele é ateu,
né?
Ele é ateu.
Me lembra o Rhinox, Star Wars.
Sim, I love.
E o Ratchet é quem mais fica revoltado com a destruição do Fecho Ômega.
Sim, obviamente. Tudo que ele queria é acabar com essa guerra e voltar pro planeta natal dele. E aí...
É o único que tava
pra mim, eu vou destruir isso aqui.
Destruir. Aí fica, se defende, o Bulkhead fica triste, o Bob, bibibibobop.
R2-D2.
E aí é isso. E aí os humanos lá que estavam lá defendendo também, mas foda-se, vocês moram aqui, vadia, cala a boca.
Lógico que os humanos tá defendendo, né?
E daí os Decepticons vêm com tudo e falam, não dá mais não, vocês vão morrer agora, Autobots.
Cara, quando eles, tipo, o Fowler chega, vocês deram uma olhadinha pra fora da base de vocês, aí tá a porcaria da Dark Mount lá.
Mano, aquela base Dark Mount, é muito bom.
É o Triticon, né, mano?
Pena que dura pouco tempo também na série.
Não, ele não falou da nave, ele falou da base, Lucas, aquele base. Prédio.
Ah, é.
Mas, é muito pica quando o Starscream fala pra você Picons atacarem.
Eu gosto, mano, dessas referências sutis.
Cara, eu gosto quando a nave Decepticon tá em cima daquele monte, né? Que é o Monte Rossimo. Eu não vou arriscar tentar o nome aqui, mas é um monumento real onde eles moram.
A nave desce
um laser, cara. Destrói tudo, mano.
Cara, é linda, simplesmente linda.
Eu lembro que na virada de 2012 pra 2013, né? Se eu não me engano, quando foi isso, eu tava muito surtado, velho. Porque isso foi muito legal de ver. Muito legal mesmo.
Olha lá os Autobots correndo, pai.
Olha que legal, pai.
Olha que da hora. Nossa, mas é simplesmente muito épico. A nave vem chegando de ladinho. E a nave em si parece que é um ser vivo. Ela te encara.
Então, ela é outro link com os ogros, né? Parece que ela foi realmente o Triptychon, porque ela é um ser vivo mesmo.
E outro, o design dela é o design da Nemesis dos jogos, né? Tem a cauda do Triptychon formando asas.
Eu acho que é baseada, né? Porque, tipo, a Triptychon dos jogos
é baseada.
Nossa, não é nem na Z1. Mas eu acho bem louco aquele design ali com os dois X.
Ela é baseada na nave dos Predacons, né?
Sim.
Isso aí.
Então. Adoro essas referências. Nossa, cara, é brutal.
Adoro essas referências sutis, sabe? Tipo, o Dark Mount, que era a base do Straxus na Marvel. Eles
fazem
a
base do Decepticon.
É, uma pena aí como o Traza disse, essa base não durou quase nada, né?
Sim, infelizmente.
Eu acho que deveria ter... Então, eu acho que, entrando agora na terceira temporada, eu acho uma falha... Eu acho muito falha ela, meu Deus! Nossa. Ela podia ser tão boa! Ela sim, a Lucas, pior... eu falo que podia ser melhor. Nossa!
A pior coisa, cara, é que você vê os planos, você fala, mano, isso é muito interessante que vai pra tela.
Sim, cara, quando você vê os planos, a patrulha de... Não é patrulha, mas os piratas conhecidos como Star Seekers, que ia chegar na Terra, nossa, cara.
E o pior, cara, é que depois a gente tem material que expande isso na própria Botcon. Tem mais Star Seekers lançados pela Botcon, como Pounce Pan. Tem o... Como é que fala?
Tem um monte, cara, e tipo, eu acho super válido eles terem ido pra série, porque, tipo assim, a gente sabe muito bem que Cybertron teve um êxodo real, zerar o fuzil do planeta, ou pra continuar a guerra, ou pra fugir dela, e tipo, é muito previsível que vai ter piratas no espaço, cara, isso é muito louco.
Exato, isso é normal.
E acima de tudo, sai do eixo de procura pecinha, procura aquilo dali,
procura o MacGuffin. E outro, não só isso, mas os Predacons mesmo podiam ter sido algo na série, porque tivemos toys ótimos de vários deles, com designs super criativos.
Nossa, cara. Você lembra do material de divulgação da terceira temporada? Eu lembro que tinha um vídeo, só que eu no seu laboratório. E, tipo assim, aí ele se esconde do nada, e daí começa a passar um monte de Predacon, e daí o Predaking na frente, e daí eles começam a fugir. Por quê? Porque é a invasão dos Predacons. E, cara, aí você chega na série e os bichos nem nascem.
Cara, e tem historinha disso. Quando eu comprei o nocaute, tinha nas instruções historinha, tipo,
cara, muito. O universo foi de Transform Prime legal.
Cara. Véi, que oportunidade que não aproveitaram, cara.
Tales of the Beast Hunters,
mano. Muito da hora.
Mano, porque, tipo assim, Tales of Beast Hunters, não é?
Tales of the Beast Hunters,
Então, eu acho muito triste, porque tudo bem que eu sei que a série assim extrapolado o orçamento e tudo mais, mas, tipo assim, eu acho muito... É muito triste, porque ia ser uma temporada muito show de bola se tivesse sido bem feitinha, assim, no quesito de aproveitar os Predacons, a expandir as problemáticas, o Megatron também ter seu buff, o Shockwave, como ele brilhou já nessa temporada como é, nossa.
Apesar dos pesares, acho um baita Shockwave.
Mano, ele é bonito, formoso e tem presença.
Exato, cara, ele lutando é muito bom.
Acho mano, da hora ele é lindo de ver. Aquele design é maravilhoso ver em ação.
Nossa, é o
canhãozão, cara. Aquele só que ele sabe tirar, olha só.
Sim.
Devia ter sido o design.
Tem um canhão que faz barulho de sino.
Quem, ele?
É, lembra não? Na segunda temporada, quando ele atira na Arcee no Cliff Jumper?
Não, isso é... Ah, tá.
Deixa eu procurar aqui.
É o flashback.
Não, eu vi recentemente, Mas não lembro não, cara.
Sério?
Toca Jingle Bell quando ele...
Aqui, peraí.
Tira.
Parece um tiro, só que grave. Eu tô pegando aqui.
Ai. Na edição a gente finge pra ouvir falar. Deu sim, Trajano, deu sim.
Eu não vi nenhum sino.
Ah, meu
Deus. Eu ouvi. Então, esse é o sino.
Sino estranho, vocês veem.
Um gongo. É, o Trajano é meio... O cérebro do Trajano é muito louco.
Por quê?
Muito louco, cara.
Podemos elogiar seu cérebro, Trajano.
E, mano, tipo, eu acho, cara, que foi a parada mais burra que a Hasbro podia ter feito. Porque acabou com a Line. Essa terceira temporada.
Zoado.
Que a Line já era pra ser um plano de 10 anos. Quer dizer, tecnicamente é um plano de 10 anos. Que a Line tecnicamente tá rolando até agora. Começa com o Bots Academy.
Nossa, isso é absurdo.
Mas, né, não é funcional.
Não é funcional. Ó, tecnicamente, com todas as séries que vem depois de Transformers Prime, tem uma certa continuidade, assim, presente. Só, as Transformers Prime só não se conecta com os jogos que vieram antes.
Sim, agora o resto tá assim, tudo ligado.
É por mais ligadinho. Que Reed seja uma continuação bem porca, né?
A gente vai falar disso de outro programa. Vocês querem falar de Reed agora?
Acho que pode sim, porque eu não... Nem que eu não pretenda fazer de Reed, mas... Cara,
acho
é um
que
programa
não vai dar
curto.
Vamos falar de Reed. Reed, cara, eu lembro que quando anunciaram, todo mundo ficou muito animado, porque todo mundo amava Transformers Prime, né?
Ah, eu lembro quando começou a sair os primeiros posters, eu e uma galera no Facebook, né, que eu não via tanto fórum na época, já ficou o pé atrás, sabe?
Mano, eu
adorei. Era meio infantil. A sinopse era meio questionável, tipo não, assim, como
a sinopse eu gosto
humano?
Da sinopse.
Quero saber o que aconteceu com o Megatron.
Eu gosto da sinopse, sabe?
Provavelmente cometeu suicídio.
Nossa.
Saca?
Isso não vai entrar não no programa, cortem.
Eu acho que não tem como, mas... O quê?
Provavelmente o Megatron cometeu suicídio, cara.
Por quê? Porque o Megatron...
Porque no final ele fica todo arrependido, ele de fato descobriu o verdadeiro significado da opressão. E digamos que ele não tenha aparecido e foi mencionado como desaparecido na Robots in Disguise 2015, então...
Ah, mas desapareceu.
Cara, eu nunca pensei nisso, velho.
Acho bem possível que ele tenha se arrependido e cometido suicídio.
Cara, eu acho... Ele voou direto ao sol.
Não, porque nem o Optimus foi direto pro núcleo. Mas... Cara, eu tô perplexo aqui, eu nunca pensei nisso.
Eu nunca pensei nisso, mas faz muito sentido.
Faz? E eu tô assustado.
Megatron
sem. Cara, mas eu acho que não, porque o Megatron tinha plano sim de estar em Reed, mas eles descartaram isso daí. Então eu não acho que ele tenha sido.
Absurdo isso, cara. Pelo menos nem que tenha sido citado. Não, eu acho que na situação atual, né?
Cara, pensou se ele fosse, tipo assim, a relação dele em Reed fosse como Rodimus e o Megatron na IDW, em Lost Light?
Não, não sei, mas...
Ele volta pra ser uma redenção dele, ele volta pra Terra pra ajudar o Bumblebee.
Podia ter sido isso, mas eu acho também que podia ser um andarilho.
Dele.
Sim, quer ver?
O problema dele fazer isso daí, basicamente, é que ele acabaria com a facção Decepticon, né, que tá na Terra.
Mas acabou, cara.
Tudo terminou de guerra.
Os Decepticons que estão na Terra, eles escaparam da Alchemor, que era
a grande prisão.
Então, aliás, eles escaparam.
Eu acho que não mostra muito Cybertron no desenho, cara. Porque, tipo, é interessante ver Cybertron reconstruída, considerando que
é
o universo.
Sim, é uma Cybertron que já tá toda refeita, né?
É, mano. Mas anos a Cybertron depois, né? aparece no começo e no final bastante.
Nossa. Mas eu acho muito falho. Eu acho Robots in Disguise, cara, muito ruim.
Dá
pra se entreter, não vou dizer que não é divertida porque tem episódio.
Tem episódio bom.
Olha, eu vou falar como alguém que viu na faixa etária que foi feito, né? Tudo bem que eu tava se extrapolando um pouquinho, mas eu acho que eu posso opinar desde com a opinião que eu tenho da época. Porque... Eu tinha amigos que falavam sobre Transformers Prime, e tipo assim, começou o Robots in Disguise, ninguém mais queria falar de Transformers, aquilo dali era super decepcionante, aquilo dali era chato, tudo bem que a gente queria ação e tudo mais, mas tipo, Robots in Disguise não entrega nenhuma história legal, assim, de um pós-guerra, sabe? É só um Bumblebee bobo, é uma série toda bobinha, tipo, é nível Rescue Bots, cara, só que Rescue Bots não questiona a inteligência das crianças, como a Reed questiona.
Poxa, Bumblebee é legal naquela série.
Eu não gosto, não. O Acid é super irritante. Sério? Ele fica tentando imitar o Optimus. A evolução dele é meio forçada. E eu acho que a forçação, pelo menos na série, dele tentando ser um líder é nível o Hot Rod no filme de 86. Não, completamente sem cabimento.
Eu também acho horrível ele imitando o Optimus, mas assim, eu nem critico tanto assim os personagens principais, os Autobots, porque até que eu gosto deles. O problema mais não é nem a história, é não ter história. É chato.
Exato, cara. A primeira temporada é completamente maçante, cara. 26 episódios pra nada. No máximo os caras derrotam Prime, mas tipo, como eu falei, forçadaço.
Não. Sabe o Prime pior? Bem fraco, né? Que até muda de voz aquele negócio. É horrível. Porque ele só vai ser apresentado mais pro final. Aparece no penúltimo episódio, atravessando um portal com uma voz. Isso daí no Brasil, claro. Aí depois que atravessou no episódio seguinte, que é o último da primeira temporada, perdão, ele aparece com outra voz e é derrotado lá mesmo, sem nenhuma profundidade. Acabou.
Mas eu tô parando pra pensar aqui, a linha alinhada, ela realmente continua até hoje. E já que a gente falou do Robots in Disguise, o que vocês iam falar da Rescue Bots? Que eu sei que vocês assistiram.
Olha, eu não posso falar muito por ter assistido apenas a primeira temporada, mas eu particularmente gostei do que vi e foi do tipo de série que me prendeu, por incrível que pareça. Por uma série de 3 anos, eu não queria largar a TV.
Sim, cara, bizarro. Quando anunciaram e quando saíram, passavam os primeiros episódios, eu via direto e ficava lá, cara. É bizarro, é a série que tinha que...
Eu vi na semana retrasada.
É tudo que Reed deveria ter sido.
Sim, exatamente. Né?
Deveria ter sido melhor ainda.
Reed tinha que te manter entretido, pelo menos, né? Robert,
no mínimo.
Acho que o Bot consegue. Você se importa com todo mundo ali, é uma trama legal. Pra um público tão jovem. Eu acho de assistir. Eu não vi tudo.
Sei lá, faz muitos anos que eu não assisto Rescue Bots, mas o que eu já vi do novo, né? Da Academy, Rescue Bots Academy, eu curti muito.
É, expandiu ainda mais o universo. E Rescue Bots Academy, ela conecta ainda mais com as outras séries, né, cara?
Com certeza, cara. Eu tô curtindo bastante, que eu tô vendo que ela pega umas coisas muito inteligentes.
É, tipo o episódio do Laserbeak.
Cara, eles tratam... tudo bem que é pra criança, né? Mas é justamente usar, tipo, Decepticon pra você trazer essa discussão, né? É certo ou errado deixar eles ser desligados? Aquele é um criminoso de... era um criminoso de guerra.
Exato. Mas e o melhor, cara, é que eles deram profundidade pro Ed.
Que é outro o carinha lá do... Isso aí, da Robots in Disguise original. Muito legal, cara, os timinhos que tem. Mas sim, cara,
estão trazendo de volta aos poucos.
Então. Mas eu acho que, tipo assim, voltando pra Transformers Prime, né? Que foi o grande auge da linha alinhada, pode ser traduzida?
Aligned? Não, fala Aligned. Nada é...
Da linha Aligned? Aligned?
Não é bom em inglês, em português é pior ainda.
Exatamente. Eu acho que Transformers Prime que foi algo assim, foi meio falho, porém foi uma boa, ótima fase na franquia. Trouxe muita gente fã, né, porque era um bagulho empolgante se ver, ainda mais quando você era mais novo. Então, eu acho que ela só é superestimada, mas é uma série muito legal se você passar o tempo.
Sim, é uma série, acho que é um bom ponto de entrada, sabe? Que você quer recomendar alguma série pra alguém.
Exato.
Assiste essa daqui. Acho
exatamente isso.
Sim, de fato.
E que pode ser metade do desenho,
né? A trilogia War for Cybertron, mas Transformers Prime.
É porque é mais fácil de assistir. Você mandar, assiste sim, aí.
Ah, teve um amigo meu que falou, Trajano, me passa uma série aí que vai fazer eu entender mais ou menos o conteúdo de Transformers. Eu passei, né?
Realmente ajuda, porque tem umas referências boas em si.
Tipo, o básico assim,
ele pode criticar Cid e tudo mais, mas foi melhor escrita, né?
É um bom ponto de entrada também.
Mais ou menos, né? Mais ou menos. Também tem muito Megaf.
Mas é que, tipo assim, pra pessoas novas, eu realmente recomendaria Siege Fries, né? Ah, vai ver a série que tá lá na Netflix. É tipo assim, metade dos meus amigos, quando eu falo de Transformers, ele, mano, mas você já assistiu Transformers Prime? Eu, não, mano, não. O que é isso aí?
É, cara. É que já tá antigo em usar, né?
Quase
vai fazer 10 anos. É, já fez 10 anos.
Vai fazer não, já fez.
Até quem não viu, conhece, já assistiu.
Alguma vez. Foi muito famoso, cara.
Eu não gostava quando era criança, mas eu passei a gostar depois de velho.
Depois de velho.
Cara, eu tava marido, tipo assim, eu já era muito fã de Animated, né? Animated foi meu ponto de entrada. Ah, então tá ver bem. Aquele 3D, eu lembro que uma coisa que me incomodava muito era o 3D com robôs muito arredondados. Nossa, como isso me incomodava. Não,
ah, mas é a parada de character design, né, cara?
É, sim, sim, eu entendo hoje. Mas, tipo assim, imagina, um robô, um carro quadrado vira um robô redondo. Sim, Cliffidian, estou falando de você.
Ah, achei que você estava falando do Bi. Uma coisa.
O Bi? O Bi é um mais equilibrado. Porque o que tem de amarelo nele é bem redondo.
Não, ele se amassa, né? Os dois se amassam.
Mas o Bi que a bola aí, né? No modo robô e no veículo é um negócio quadradão.
É, aquilo dali é bagunçado.
É, pra caramba. Fora que o toy dele tem oco dentro, né?
Tem que ter, cara. Não tem como replicar aquilo. Eu não sei que engenharia imaginaram pra ele na série em si.
Qual? Não. Qual? Nem deve ter sido imaginado pra ter noção.
Então, né? Era justamente o que me incomodava.
Aqui. Obrigado a todo mundo aí que tá assistindo aí. Isso foi mais um Teletrancast.
Agradeço a todos os ouvintes, em especial o Gustavo trazendo Transformers Brasil.
É, eu sou o ouvinte mais torturado aqui, acredito nisso.
Ele é ouvinte, que tá ouvindo tudo.
Graças ao Lucão.
Obrigado aí, galerinha, todo mundo que assistiu. Espero que vocês tenham gostado, porque eu detestei gravar esse programa. Eu vou admitir.
Eu detestei, tá ok?
Eu detestei. Okay.
E você ouviu mais um Energon no MacAdams, gravado no dia 26 de janeiro. Espero que tenha gostado e agradecimentos especiais à nossa trilha personalizada feita pelo beatmaker Azoic. E acompanhe o nosso site Transforma Dioramas nas redes sociais como Facebook, Instagram e YouTube. Além de agradecer a presença do Gustavo Trazano nessa gravação. Vamos ter outras, hein? Espero que tenha gostado. E não deixe de ver os vídeos lá do Transformers Brasil no YouTube. Se vocês quiserem estar apoiando o site e o programa, vocês podem estar clicando no link da Amazon.com.br aqui na descrição ou lá no nosso site. Até que todos sejam um e até o próximo episódio.